Revista Novo Tempo.
Chegou a hora de mais um momento especial no seu sábado, um espaço para respirar, renovar a fé e se inspirar com histórias que tocam o coração. Começa agora o Revista Novo Tempo. Eu sou Patrícia Mater e é um prazer enorme ter você com a gente. Feliz sábado, Jackson!
Feliz sábado, Patrícia! Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Revista Novo Tempo. Eu sou Jackson França e, a partir de agora, vamos compartilhar histórias verdadeiras de fé, amor ao próximo e esperança.
Para você que está dirigindo, em casa, curtindo o sábado ou nos ouvindo pelo celular,
que este programa possa levar tranquilidade, esperança e uma mensagem de Deus para o seu coração.
E olha, o programa de hoje promete, hein?
Tem histórias que inspiram, exemplos de solidariedade e notícias que fortalecem a nossa fé.
E para você que quer continuar conectado com a Novo Tempo durante a semana,
siga a gente nas redes sociais.
No Instagram, procure por arroba Rádio Novo Tempo.
E no YouTube, é só digitar Novo Tempo Rádio.
Lá tem conteúdo novo todos os dias,
com informação, esperança e a palavra de Deus para você.
E agora, prepare o coração,
porque o Revista Novo Tempo já está no ar.
Revista Novo Tempo.
Rádio prepara a programação especial para a Semana Santa.
Solidariedade mobiliza milhares de voluntários em toda a América do Sul.
E você vai acompanhar aqui informações da Igreja Adventista ao redor do mundo.
Essas e outras notícias você confere agora no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Ao longo dos últimos dias, a Rádio Novo Tempo apresentou a série O Drama da Paixão, que trouxe um olhar diferente sobre a história da cruz. E para falar mais sobre esse tema, a gente recebe agora o pastor Gustavo de Sá, que foi o orador da semana. Pastor, seja muito bem-vindo.
Obrigado mais uma vez, um prazer estar com vocês.
Pastor, mais do que um evento histórico, a cruz revela um coração humano, né? O que essa história escancara sobre nós?
A cruz, ela mostra que o maior problema da humanidade não é externo, é interno. O pecado não está no mundo apenas, ele está no coração de cada um.
Sim.
Então, ao mesmo tempo, ela revela algo ainda maior, que mesmo conhecendo quem somos, Deus nos decidiu amar até o fim. Então, a cruz, ela nos expõe como o problema sendo interno no nosso coração, mas mostra o amor grandioso de Jesus Cristo.
Pastor, o senhor trouxe personagens como Judas, Pilatos e Caifás, né? Mais do que pessoas do passado, eles representam tipos de comportamento hoje?
Representam alguns comportamentos, sim. Por exemplo, Judas representa quem troca Jesus por interesses pessoais.
Uhum.
Pilatos representa quem sabe o que é certo, mas não toma decisão. Caifás representa a religiosidade sem transformação, busca pelo poder, egoísmo, orgulho. Tudo isso eles representam durante as histórias.
Aí a gente gosta de olhar, né, para a história e julgar. Mas até que ponto a gente repete hoje as mesmas escolhas desses personagens?
Esses assuntos parecem ser antigos, esses temas, mas na verdade eles são atuais.
Sim.
A gente corre o risco de cometer os mesmos erros que eles. Então, a única maneira de não cometermos os mesmos erros é estarmos ligados em Jesus Cristo através da sua palavra. E temos a prioridade em Jesus Cristo, porque senão todos nós corremos o risco de cair naquilo que eles caíram.
Isso mesmo. Perfeito, pastor. Depois que a Semana Santa termina, como é que essa mensagem pode sair do discurso e virar, sim, a prática no dia a dia?
É verdade. A cruz de Cristo precisa sair do discurso, da filosofia e entrar para a vida. Só quando isso acontece é que realmente nós temos acesso a Jesus Cristo. E isso aí precisa acontecer nas decisões simples do dia a dia, como naquilo que nós comemos, vestimos, os lugares que nós frequentamos, a maneira como nós falamos. Tudo isso demonstra realmente se estamos junto à cruz de Cristo ou não. E isso só vai acontecer quando nós temos comunhão, quando nós tivermos comunhão com Cristo. Então, tudo começa na comunhão. Quanto mais comunhão temos com Cristo, mais próximo à cruz vamos viver.
Pastor Gustavo, muito obrigado por sua participação aqui e também pelas reflexões.
Ah, o prazer foi todo meu. Foi uma alegria passar essa semana aqui na Rádio Novo Tempo.
E é isso. Fique esse convite para você que está em casa. A história da cruz não terminou. Ela continua sendo escrita nas nossas escolhas todos os dias. Em meio à rotina corrida da universidade, uma jovem tem encontrado uma forma diferente de fazer a diferença. Em Uberlândia, Minas Gerais, ela transformou o intervalo das aulas em um momento de esperança, inspirando colegas e levando uma mensagem que vai além da sala de aula. Quem traz os detalhes é Monize Almeida. Feliz sábado, Monize!
Feliz sábado, Jackson! Uma jovem universitária transformou a sua faculdade em um verdadeiro espaço de esperança em Uberlândia, Minas Gerais. A estudante de Direito, Mariana Brito, do sétimo semestre da Universidade de Uberlândia, decidiu levar sua fé para dentro da rotina acadêmica. Duas vezes por semana, durante o intervalo das aulas, ela participa de um grupo de estudos da Bíblia com alguns colegas. É um momento simples, mas se tornou um ponto de apoio, de reflexão e até de compartilhamento de esperança entre os estudantes. Segundo Mariana, a ideia é ser luz para quem está ao redor, principalmente para quem não tem contato com a igreja. Mesmo com a correria entre estudos e compromissos, ela destaca que Deus precisa ser prioridade no dia a dia. Essa atitude faz parte de um movimento maior entre jovens da Igreja Adventista da região oeste de Minas Gerais. E lá a proposta é clara, mostrar que qualquer lugar pode ser um campo de missão. No dia 21 de março, durante o Dia Mundial do Jovem Adventista, a mobilização ganhou ainda mais força, porque jovens realizaram ações sociais em toda a região, como visitas a pessoas afastadas da igreja, doação de alimentos, atividades em asilos e orfanatos e até mesmo promoveram feiras de saúde. As iniciativas beneficiaram diversas pessoas e levaram a mensagem de amor, cuidado e solidariedade à comunidade. Agora, a expectativa é que esse movimento continue crescendo e inspirando outros jovens a fazerem a diferença aonde estão. É notícia, a Novo Tempo informa. Monize Almeida para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Monize, pelas informações. Um gesto simples pode mudar uma vida inteira. Em 2025, a solidariedade ganhou força e mobilizou milhares de voluntários em toda a América do Sul. Ações sociais da Igreja Adventista levaram alimento, cuidado e esperança para quem mais precisava. Adriana Medeiros tem informações sobre este levantamento das ações da Igreja Adventista. Feliz sábado, Adriana!
Feliz sábado, Patrícia! Cerca de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas por ações sociais da Igreja Adventista em 2025 na América do Sul. O trabalho envolveu voluntários, a ASA, a Associação Solidária Adventista, e a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. As ações, Patrícia, ocorreram em países como o Brasil, Argentina e Chile, com doações de alimentos, roupas e atendimento em emergências. Foram mais de 30 mil projetos e quase 4,5 toneladas de alimentos arrecadados. Em Belém, no Pará, Maria Cristina saiu de uma casa precária para uma moradia de alvenaria após a ajuda de voluntários. O projeto identificou a necessidade e mobilizou um mutirão para construir a casa. Em 2026, ela foi batizada, fazendo parte de mais de 108 mil pessoas que se aproximaram da fé por meio da assistência social. A ADRA também atuou em desastres, como tornados no Paraná em 2025. Foram 437 projetos e mais de 1 milhão de pessoas atendidas com apoio financeiro e social. O projeto Vida por Vidas mobilizou quase 180 mil doadores de sangue. Segundo a OMS, esse número pode salvar mais de 700 mil vidas. A expectativa é que as ações continuem em 2026 com mais voluntários e alcance social. É notícia, a Novo Tempo informa. Adriana Medeiros para o Revista Novo Tempo.
Reuniões evangelísticas em Bangladesh reúnem cerca de 450 pessoas em clima de alegria e esperança, com um resultado de 29 batismos, decisões por Cristo, momentos de adoração, oração e uma emocionante dedicação de crianças. Vamos aos detalhes. Quem traz pra gente é a repórter Pâmela Pereira. Feliz sábado, Pâmela!
Em Bangladesh, uma série de reuniões evangelísticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia terminou com motivos de alegria e celebração. O evento aconteceu entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2026, na cidade de Golpangang, reunindo cerca de 450 pessoas entre membros e visitantes. A programação foi organizada pela Missão Sul de Bangladesh, com líderes e oradores locais que compartilharam mensagens de esperança e fé. Foram dias marcados por louvor, oração e reflexão espiritual, fortalecendo o compromisso com Deus. O resultado foi especial. 29 pessoas decidiram entregar a vida a Cristo por meio do batismo. Entre elas, 13 homens e 16 mulheres que celebraram com alegria essa nova etapa de fé. Cada novo membro recebeu uma Bíblia como incentivo para seguir crescendo espiritualmente. A programação também teve um momento emocionante de dedicação de crianças. Famílias apresentaram seus filhos a Deus e assumiram o compromisso de educá-los nos caminhos cristãos. Orações e apoio da comunidade marcaram esse momento de união e esperança. A igreja destaca que a ação reforça a missão de levar esperança e transformar vidas. Segundo a Divisão Norte-Asiática do Pacífico, novos encontros como esse devem continuar ao longo do ano. Em notícia, a Novo Tempo informa, Pâmela Pereira para a revista Novo Tempo.
Agora a gente faz um rápido intervalo, porque daqui a pouco tem mais histórias e informações para você.
E também uma mensagem especial para edificar a fé.
O Revista Novo Tempo volta já.
Estamos de volta com o Revista Novo Tempo. Obrigada por estar com a gente neste sábado.
Agora é hora de conhecer boas notícias e histórias que acontecem ao redor do mundo. Vamos ao nosso giro internacional.
Começamos nos Estados Unidos. Em Apopka, na Flórida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Patmos, transformou a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Movida pelo amor ao próximo, a igreja distribuiu alimentos à comunidade local. Na América do Sul, milhares de jovens participaram de ações de serviço promovendo transformação em suas comunidades por meio de mutirões de limpeza e cuidados ambientais no Peru.
Com vassouras e sacos de lixo em mãos, os jovens chamaram a atenção dos que estavam por perto. Em um esforço coletivo, o grupo limpou parques, praias e bairros, deixando a marca do jovem adventista que se preocupa com o meio ambiente e com a sua comunidade. Seguindo o tema Juntos em Movimento, os voluntários melhoraram o ambiente em que vivem e conheceram melhor os moradores locais, promovendo valores de serviço e cuidado com o planeta. O projeto ocorreu em cidades como Lima, Chimbote e Huacho, como exemplo de como os jovens adventistas do Sétimo Dia têm atuado para tornar o ambiente onde vivem ainda melhor e mais acolhedor.
Nas Ilhas Salomão, um arquipélago no Oceano Pacífico, ocorreu uma grande mobilização no Dia Mundial do Jovem Adventista. Os jovens levaram apoio, cuidados de saúde e esperança a comunidades em situação de extrema necessidade.
No arquipélago, a vida é marcada pela escassez em muitos aspectos. As Ilhas Salomão enfrentam desafios significativos, com muitas cidades em condições precárias e acesso limitado a serviços essenciais. Durante o Dia Mundial do Jovem Adventista, um grupo se reuniu para oferecer assistência a várias dessas comunidades, incluindo vilarejos remotos, oferecendo ajuda prática, além da Palavra de Deus. Através do Ministério do Balde, eles distribuíram kits essenciais para famílias necessitadas e realizaram triagens preventivas para diabetes e hipertensão. Os jovens também forneceram orientações sobre alimentação saudável e promoveram cuidados de saúde em áreas com acesso limitado a médicos e hospitais. Um esforço coletivo de limpeza revitalizou um espaço comunitário, enquanto as visitas às aldeias levaram assistência médica, momentos de oração e gestos de solidariedade. Essas ações mostraram como a fé, quando colocada em prática, pode fazer a diferença, melhorando a qualidade de vida e levando esperança para o futuro em Cristo Jesus.
Vamos da América do Norte à Ásia, onde uma tragédia mobilizou a atenção mundial. Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Mianmar e a Tailândia, deixando milhares de mortos, feridos e desaparecidos. A ADRE e a Igreja Adventista do Sétimo Dia organizaram uma resposta humanitária rápida, levando ajuda e esperança às comunidades afetadas.
Cenas de devastação marcaram as ruas de Mianmar e Tailândia. O terremoto, sentido até na China e na Índia, causou destruição em massa. Estradas, pontes, hospitais, igrejas e casas foram reduzidos a ruínas. Milhares de mortos, dezenas de milhares de feridos ou deslocados, e centenas de desaparecidos foram estimados. Milhões de vidas foram afetadas. A ADRA agiu imediatamente no local, com equipes de emergência distribuindo alimentos, água potável, kits de abrigo, cuidados médicos e apoio emocional. Apesar das estradas bloqueadas e da infraestrutura danificada, voluntários alcançaram comunidades isoladas. A Missão Adventista arrecadou doações por meio da campanha Esperança em Crise para apoiar famílias deslocadas. Os edifícios da igreja se tornaram abrigos e centros de ajuda. Em meio à tragédia, a resposta da ADRA destaca ações de fé e altruísmo. A igreja está presente, com mãos que ajudam, corações que oram e uma rede global de apoio.
Estas foram as histórias da retrospectiva especial ANN 2025. Para saber mais sobre a Igreja Adventista, acesse adventist.org e para conferir as últimas atualizações de notícias, visite adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. A gente se vê na próxima semana. Que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
É muito bom ver como a mensagem de esperança alcança tantas pessoas em tantos lugares, não é, Jackson?
Isso mesmo, Patrícia. E agora é momento de refletir na palavra de Deus. Quem traz uma mensagem especial para a gente é o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, obrigado por estar conectado conosco, um grande abraço. Quem fala aqui é o pastor Dudu e temos compartilhado o conteúdo e o contexto em especial do livro de Daniel. Vamos crescer juntos mais uma vez em nome de Jesus. Um grande abraço para você, para a Patrícia da mesma forma e para o nosso amigo Jackson, que dirigem essa programação toda especial. Nosso conteúdo de hoje ainda visa criar um contexto para a compreensão do livro de Daniel. Você sabe que o profeta Daniel está como cativo no Império da Babilônia. E eu quero que você entenda como funcionava o Reino da Babilônia. Vamos começar primeiro acerca do posicionamento geográfico. Olha, hoje é o lugar que conhecemos como Bagdá. E o lugar da antiga Babilônia era posicionada no que o pessoal considerava de Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? O significado é terra entre rios. Ou seja, a Babilônia era banhada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates. E ele, a Babilônia, se posicionava de tal modo que geograficamente criava um desenho como se fosse uma lua crescente. Por isso essa região entre o rio Tigre e Eufrates, onde estava a Babilônia, é chamada pelos historiadores de crescente fértil. Uma outra observação interessante, querido ouvinte, a Babilônia, onde Daniel está ali, onde é construído toda a sua história, ela é também conhecida como Acádia e atingiu considerável destaque por volta do ano de 1800 a.C. sobre a liderança do famoso legislador Hammurabi. É possível que você tenha já escutado a respeito do Código de Hammurabi, ou seja, 1800 a.C. Babilônia estava exercendo um poder, uma liderança fantástica, e depois ela foi eclipsada pelas cidades-estados da Mesopotâmia, e no decorrer do tempo, ela e as demais cidades da Mesopotâmia foram amalgamadas sobre as rédeas do Império Assírio. E aí, esta Babilônia poderosa é eclipsada, ofuscada, até que posteriormente vem o período da Neo-Babilônia, onde o pai de Nabucodonosor vai reerguer este império, e aí já entramos na época de Daniel. Para você ficar mais esperto do que você já é, a cultura dos caldeus merece muito a nossa atenção. O povo da Babilônia se destacava, por exemplo, na matemática. Eles eram especialistas. Cerca de 1000 anos antes de Daniel chegar ali naquele lugar, eles já resolviam problemas que envolviam, querido ouvinte, equação quadrática, utilizavam tabelas e números recíprocos, raiz quadrada, número cúbico, raiz cúbica, empregavam tanto a base decimal como também a sexagesimal. Você observa que eles eram muito desenvolvidos na matemática. Eles já dividiam a hora em 60 minutos e o círculo em 360 graus. Na área da ciência astronômica, eles eram capazes de registrarem eclipses, eram capazes inclusive de prevê-los. Na arquitetura, os seus arquitetos empregavam arcos e tijolos sem aço ou pedras. Construíam edifícios, mansões, pontes, canais de irrigação, ruas com esquina em ângulos retos. Perceba como era desenvolvida para a época a cidade da Babilônia, que também era chamado de Acádia, e o seu apogeu em 1800 a.C., na época de Hammurabi. Quanto ao comércio, querido ouvinte, acredite, eles já utilizavam notas, recibos, notas promissórias, uma espécie de carta de crédito, uma espécie de contabilidade bancária e uma espécie de juros compostos já faziam parte da cultura da Babilônia. Agora, uma parte muito ruim da Babilônia é que eles trabalhavam com magia, astrologia, que é diferente de astronomia, se envolviam com mitologia, era o lado escuro da cultura dos caldeus. Desta forma, você percebe que na cultura dos caldeus, a linguagem funcionava assim. Tinha o idioma nacional, que era o acádio, tinha o sumeriano, que era o idioma da religião tradicional, e o aramaico, idioma do comércio e da diplomacia internacional. Mas aí, como lhe disse, ela foi eclipsada pelo reino assírio, o tempo do Hammurabi, o grande legislador que organizou todas essas coisas, foi ofuscado, e esta época só foi ser reacendida por volta do ano 623 e 612 a.C., que foi o período em que Daniel nasceu. Nabopolassar, rei da Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio e tornou-se o fundador do Império da Babilônia. Seu filho, Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor do livro de Daniel, conseguiu levar a Babilônia à sua época de ouro. A nova Babilônia, querido ouvinte, sobre o reinado de Nabucodonosor, que agora é muito importante para nós compreendermos o livro de Daniel, não chegou a controlar todo o território anteriormente que fora governado pela Síria. Nos dias de Daniel, quatro nações principais dominavam o Oriente Médio: Lídia, Egito, Média e Babilônia. Todavia, a Babilônia era dominante ao longo de sua extensão. Durante a infância de Daniel, o Egito ainda representava uma força digna de menção. O reino de Judá repetidamente buscou alianças com o Egito para resistir à Babilônia. Quando Nabucodonosor, em 605 a.C., conquistou Jerusalém, uma de suas exigências foi que Jeoiaquim, rei de Judá, rompesse com o Egito quando Nabucodonosor se foi, ele reatou a aliança. E aí começamos a ter de modo muito claro o cenário onde Daniel está inserido. Uma cidade poderosa, uma cidade que ameaçava o povo de Judá e uma mensagem que levou o povo de Judá ao desespero e ao cativeiro. Embora fazendo aliança com os egípcios, não resistiram ao poder da Babilônia e foram levados em cativeiro. Vamos continuar juntos estudando o livro de Daniel, que é simplesmente fantástico. Eu te convido a estar conosco a cada passo que dermos nesta jornada para compreendermos cada vez melhor o livro de Daniel. Graça e paz, um beijo no coração. Pastor Dudu lá no Instagram, @prdudu.
Que mensagem especial, Pastor Dudu. Muito obrigado e até semana que vem.
E assim encerramos mais uma edição do Revista Novo Tempo.
Uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E não se esqueça,
a maior notícia é esta:
Jesus em breve vai voltar.
Um sábado abençoado para você.
Fique com Deus.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.